o podcast InfoArmas, o maior portal sobre armas e treinamento da América Latina. Seja muito bem-vindo ao nosso sexto episódio. E como sempre, estamos aqui com mais um convidado. Ele é promotor de justiça, especialista em ciências criminais e mestre em direito pela Universidade de Girona, na Espanha. Ele é CAC, atirador de PSC, instrutor de armamento e tiro, declarado armamentista e criador de conteúdos no canal e site Beabá do Tiro e, obviamente, também no portal InfoArmas. Seja muito bem-vindo ao podcast do InfoArmas, Dr. Luciano Lara.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, é sempre uma honra poder falar desse assunto que me é muito caro, né, que é arma de fogo, munições, uma paixão, né, e poder estar contribuindo aí com o InfoArmas, aqui no podcast do InfoArmas, é uma satisfação.
Doutor, o prazer é nosso, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Então aqui nos bastidores a gente já revela que o senhor estava fazendo uma live exatamente agora e eu estava lá prestigiando também.
Legal,
e o senhor já emendou aqui na nossa gravação do nosso podcast. Doutor, a gente tem aqui no nosso InfoArmas, o senhor escreveu diversos artigos aqui muito bacana, inclusive não só escreveu artigos, como também tem material em vídeo, como por exemplo sobre curso de recarga do Beabá do Tiro lá dentro do InfoArmas também, né?
É isso mesmo.
E eu queria conversar com o senhor, como nós combinamos aqui, nós elencamos aqui dois artigos muito interessantes para a gente poder conversar, bater esse papo aí junto com o senhor e também o nosso ouvinte sobre dois artigos que são. O primeiro artigo vai ser A Falácia do Sacou Tem Que Atirar, que é um tema muitíssimo interessante, né? Que é mais um conceito arraigado, mais um mito arraigado aí no imaginário popular, né? Não, ele se sacou, tem que atirar, porque senão é melhor nem sacar. Existe esse mito. E também o senhor trouxe aí um outro texto excelente, brilhante, que no mês 4 de 2021, que é o seguinte: não existe relação entre armas legais e aumento de criminalidade. Vamos falar sobre eles, doutor?
Vamos embora.
Vamos lá, então. Vamos começar, então, sobre o... A falácia do sacou tem que atirar, e o senhor escolheu uma foto excelente aqui, são daqueles dois americanos, né, naquela época daquele conflito que teve lá, que invadiram um condomínio e eles viraram um meme da internet aí, clássico, né?
Foi um advogado, né, e ele tá brigando agora, foi engraçada essa história, porque primeiro ele foi endeusado, e em seguida, já para tentar mitigar ali uma revolta que se criou em razão daquela situação, ele já foi indiciado e as armas foram apreendidas, né? Logo em seguida ele foi denunciado, né? E fez um acordo ali nos Estados Unidos, tem o plea bargaining, né? Ele fez um acordo ali para não responder o processo. Agora, semana passada, eles vieram receber um indulto do governador, né? Foram perdoados, até apagando o acordo que eles tinham feito. E agora ele está processando o Estado para recuperar as armas, porque as armas continuavam apreendidas, né? E eu usei essa imagem exatamente porque ela mostrava ali naquele momento, né, o quão lenda é essa informação, né? O pessoal tem, e isso é conversa de botequim, é conversa de churrasco, né, conversa daquela tia chata que não gosta de arma de fogo e munição, né, tem essa ideia de que sempre que você sacou a sua arma, você tem que fazer disparo, né? Sacou, tem que atirar, e é essa o mote do artigo. Era mostrar que há inúmeras situações, e no mais das vezes, para quem opera, né, para quem é da área, sabe que não é verdade, né? Sabe que não é essa a realidade, né? E para quem tem a ideia, tem a pretensão, que é um entusiasta, que quer se armar, ou que tem um armamento mesmo, né, tentar quebrar esse paradigma, quebrar essa má informação, né, de que o emprego da arma de fogo se dá somente com o sacou tem que atirar. Né? Tem inúmeras situações que você controla a situação pelo simples fato de estar armado, pelo simples fato de fazer uso da arma de fogo sem efetuar disparos, né, mostrando que a força é superior, mostrando que você tem condições de escalonar aquela situação para algo muito mais grave e com isso dissuadir o seu agressor ou dissuadir aquela situação que estava mais grave, né? Mas que efetivamente a ideia do sacou tem que atirar, ela não é 100% verdadeira.
O senhor acha que essa crença, essa crendice do sacou tem que atirar, ela começou sob quais aspectos, sob quais circunstâncias?
Essa ideia principal, Aranha, ela vem daquelas pessoas que não deviam estar armadas, que se utilizam da arma de fogo em situações que não era nem para ela estar presente, que não deveriam nem estar acontecendo, né, e que vem a ter as suas armas tomadas, né, porque está totalmente fora de contexto, né, é aquele bêbado que está numa briga no boteco e perde a arma que ele saca para amedrontar ou para fazer uma graça ou para se mostrar maior ou melhor, né, e a arma é usada contra ele, por óbvio. É daquela pessoa que não tem a menor condição de estar armado, e uma coisa que eu prego, e a ideia do canal é reforçar os conceitos de segurança e de manuseio correto do armamento, de utilização efetiva e correta do instrumento, que não deixa de ser um instrumento, né? E aquela pessoa que não tem a menor noção, que não tem menor conhecimento, que vê a sua arma ser empregada contra ela, né, por não ter ideia do que está fazendo com aquilo ali, porque não devia estar com aquilo ali, não devia estar utilizando o armamento, né? E cresce, essa lenda cresce em razão disso, porque esses casos são emblemáticos. Quando a pessoa é morta com a própria arma, quando a pessoa perde a arma, né, que estava usando para defesa, que estava utilizando para defesa, e essa arma é utilizada contra ela, isso aí pesa demais, né? Isso aí cria uma proporção muito maior, né? Porque além do estigma todo da arma de fogo, vem o argumento do desarmamentista, né, das pessoas que são contra a arma de fogo, para dizer: olha aí, tá vendo? A arma de fogo não resolve. A arma de fogo não é a solução, né? Eu acho que nasce disso aí.
O senhor comentou uma coisa interessante. Eu estava vendo, inclusive ontem, uma mesa redonda com o professor Bené Barbosa, e foi engraçado que ele comentou o seguinte. Ele percebeu que pessoas que antigamente tinham um pouco a fama de estourado, cabeça quente, aquela coisa toda, quando teve a oportunidade de botar uma arma na cintura de fato e perceber o nível da responsabilidade que ela deveria ter por carregar essa ferramenta, é muito maior do que se ela não tivesse para poder se meter numa confusão, por exemplo, ele percebeu justamente o efeito rebote, o efeito contrário disso aí, ou seja, a pessoa se tornou muito mais crítica da própria reação, mediante uma provocação, por exemplo, para justamente não perder a cabeça e fazer bobagem, porque ela sabe que ela vai ter um revés muito grande, vai esquentar bastante a cabeça, né?
Eu tenho vários amigos, sabe, né, que dizem que eles mudam de comportamento quando eles estão armados, né? Que são pessoas que têm até temperamentos de não aceitar desaforo, de não levar desaforo para casa, de se envolver em discussões banais, às vezes desnecessárias, que quando estão armados, que quando estão com armamento, eles mudam o comportamento. Porque eles sabem, têm consciência de que o escalonamento de uma situação estando armado pode levar a uma complicação muito maior, vai levar a um complicador, né? Eu costumo dizer que o estar armado e o fetiche, quando a gente fala de arma de fogo, é o porte de arma, né? De qualquer categoria, de qualquer cidadão, e eu defendo que o cidadão de bem tenha o porte de arma, tá? Não é tenha o porte de arma C ou tenha o porte de arma mais, é tenha o porte de arma. Ah, eu sustento que o cidadão de bem, comprovados os requisitos que a lei estabelecer, porque a lei tem que estabelecer isso aí, né? Nos Estados Unidos tem requisitos, em qualquer país civilizado há requisitos, né? Mesmo o constitutional carry nos Estados Unidos, ele tem regramento, né? E não é à toa que somente 20 dos 50 estados americanos têm o constitutional carry efetivado, e do jeito que a gente imagina, sonha e almeja para o Brasil, só 11 estados americanos têm. Estou colocando isso no meu livro que eu vou lançar agora esse mês, Papa Alfa, né, um livro porte de arma, que eu faço um apanhado ali do que é mais ou menos o porte nos Estados Unidos. A gente tem essa impressão, né, de que todo mundo quer arma, quando a discussão é arma de fogo, é porte de arma, mas as pessoas têm que entender que o porte de arma efetivamente ele enseja uma mudança de comportamento, né? De qualquer pessoa, o porte incomoda, né? Você está armado, incomoda, seja o porte velado, seja o porte ostensivo, é um instrumento pesado, é um instrumento incômodo, é um instrumento, porque melhor que seja o seu porte, é uma coisa a mais que você está levando, né? E a pessoa tem que entender que além do comportamento por estar levando um instrumento a mais, né, um ou mais instrumentos, né, quem tem a segunda arma e carregadores e tudo que engloba isso aí, é a questão da mudança de comportamento, porque a sua ação a partir daquele momento é de você estar exposto, né? Você está exposto porque está levando um instrumento que pode ser letal, tá? De estar exposto por estar com um instrumento que tem um potencial de interesse de um marginal, de um bandido, de uma pessoa mal intencionada, muito maior, pelo simples fato de você estar portando aquele instrumento que é de interesse deles, de tomar o seu instrumento ou de fazer aquela pessoa, né, matar aquela pessoa que está com aquilo ali para ter o instrumento dela, né? E além disso, de mudança de comportamento, porque você, a partir do momento que está portando aquele instrumento, as suas ações e as suas reações podem gerar consequências muito sérias. E isso precisa ficar muito claro sempre. A pessoa tem que entender que não é sacou, tem que atirar. Se utilizar a arma de fogo, só o fato de puxar a arma de fogo, de fazer o saque da arma de fogo, de ostensivamente estar segurando aquela arma de fogo, aquilo ali já vai ter consequência. Qualquer ato que seja praticado com uma arma de fogo em público, né, não estou falando você dentro da sua casa, no seu treino seco, na sua manutenção, eu no meu quartinho aqui, né, isso é problema meu. Agora, você em público, a partir do momento que uma arma de fogo apareceu, filho, vai ter consequência. Saiba que aquilo ali vai gerar alguma coisa, vai gerar algum problema, né? E isso aí o Benê falou exatamente nisso, né? A pessoa, eu tenho amigos que falam isso: olha, eu mudo meu comportamento quando eu estou armado. Eu já ouvi, a gente tem contato com muito caveira, muita operação especial, eu já ouvi de caveira que tomou murro na cara armado, em balada, em restaurante, em atividade recreativa. E sabendo o que ia acontecer daquele entreveiro besta, né, baixou a cabeça, virou as costas e saiu andando. Porque sabe que se fizer alguma coisa, a coisa vai escalonar e as consequências talvez sejam muito piores do que aquela ofensa inicial ali de um desacerto, eventualmente até de um aviso de fato ou de uma agressão, né? Então isso aí é uma realidade.
O senhor comenta muito bem que, geralmente, quem levanta esse argumento, justamente por essas crendices, né, talvez sejam pessoas que nunca colocaram uma arma na cintura, né? E como o senhor está trazendo sempre um aspecto educacional nos seus posts, nos seus vídeos, o senhor comenta muito bem aqui a questão da incapacitação fisiológica, que a gente não vai mergulhar nela agora, mas existe uma outra incapacitação, que é uma incapacitação psicológica desse agressor, né? Então, e com isso já corrobora a informação é o seguinte: você pode sacar a sua arma, não disparar, ela já tem um efeito de dissuasão nessa sua ameaça, ela pode virar as costas e ir embora e está tudo resolvido, né? Não precisou de fato realizar um disparo, né?
E é muito importante o conhecimento, o treinamento, né? O conhecimento do armamento, o seu conhecimento, o seu autoconhecimento com relação a saber o como agir, quando agir e de que forma agir, né? Porque, por vezes, essa situação desescalona exatamente porque você mostrou que você tem uma condição maior. Tá? Aquela situação que estava evoluindo e te mostrando ser necessário tomar uma providência, por vezes o saque resolve. Tá? Aí alguém, algum desavisado aí pode falar: ah, o Lara está sustentando, então, que só precisa sacar. Não, não estou dizendo isso. Né? Eu estou dizendo que há N situações em que o só estar armado ou ostensivamente mostrar-se armado resolve a situação, tá? Pode resolver a situação. Há situações que você deve atirar, né? Eu cito inclusive um artigo que ele faz o comparativo, né? O must shoot, ali você tem que atirar, ali não tem conversa, ali você tem que se conhecer, ali você tem que conhecer o seu saque, ali você tem que conhecer seu tempo de reação, ali você tem que estar num alerta situacional que lhe permita sacar e atirar e se defender, né? Essa situação toda tem que ser conhecida, inclusive para que você saque e tenha condição de dissuadindo aquela situação, né, desescalonando aquela situação, não poder atirar. E aí que esse é o principal, né? Que você chega no ponto de que, cessada a agressão, você já não está mais autorizado à utilização do armamento, tá? Seja um operador, seja um cidadão de bem se defendendo, tá? Cessada a agressão, encerra a sua autorização para defesa, tá? A partir dali, a gente pode chegar numa situação de um excesso de legítima defesa, ou a gente pode passar, inclusive, por uma situação de dolo efetivamente, né? Não, agora eu vou fazer, não, agora eu vou faturar, agora eu vou cancelar, né? E isso precisa ser conhecido, não é milimetricamente demonstrado, isso não é matematicamente provado, tá? Isso é uma questão de situação para situação, e é por isso que a gente sustenta a necessidade de treinamento, a necessidade de autoconhecimento, a necessidade da pessoa estar sempre se atualizando com relação ao conhecimento, né, ao seu próprio conhecimento, ao conhecimento com armamento, ao conhecimento do instrumento que está utilizando, né, para que ela tenha melhores condições de analisar essa situação e agir caso necessário.
O senhor cita no texto justamente essa zona como uma zona cinza, né? Uma zona cinzenta, que é justamente o imponderável, onde você chega a um ponto que você perde o controle do que é o que, né? Por isso que mais ainda tem que ter a preocupação realmente de fato de tirar esse mito da cabeça que sacou tem que atirar, né?
E principalmente, sabe, Aranha, o pessoal adquire uma arma de fogo, por vezes não faz o treinamento, por vezes não se dispõe, não tem condição, não tem disponibilidade de estar fazendo um treinamento mais efetivo, de estar tendo uma reciclagem, ou de estar aprimorando ou aprofundando os seus conhecimentos, né? E ao não se conhecer, ela tem cada vez mais complicada essa solução, tá? Essa definição de reação e ação, tá? Isso aí demanda muito treinamento, muito conhecimento. Não é comprar arma. O pessoal às vezes pensa: ah, eu resolvo comprando uma arma de fogo, né? Meu problema é que eu não tenho instrumento. Tá, o primeiro seu problema pode ser não ter o instrumento. A partir do momento que você o adquiriu, você passa a ter um monte de outros problemas, né? Que vão ser mitigados a partir do momento que você se dedique a estar se autoconhecendo e desenvolvendo conhecimento com relação àquilo ali, tá? É muito bacana ali dentro da comunidade. Eu brinco que eu sou fã de todos os autores ali. Eu sou guiso de todos os autores que tem ali na comunidade, porque a possibilidade que nós temos de desenvolvimento de conhecimento, né, de aprimoramento do conhecimento com os autores que a gente tem disponível ali, né, é absurda, tá? E muita gente não entende que, por vezes, o podcast está aqui disponível, né? O site do InfoArmas está disponível com todos os autores publicando todos os meses assuntos relativos ao tema, né? E a comunidade do InfoArmas está disponível, né? Atrapalhando a vida de quem quer ensinar qualquer coisa ou de quem quer passar qualquer coisa como sendo verdade, né? Mostrando que tem gente muito atualizada, que tem gente muito dedicada, que se aprofunda demais no assunto, né? E que mostra que o menor dos problemas é o você estar armado, tá? Esse é o menor dos problemas. Você adquirir arma de fogo, você regularizar a situação para aquisição de uma arma de fogo, você buscar um porte de arma, essa é a sua menor das preocupações. A partir daí é que você tem uma responsabilidade muito maior, muito mais aflorada, né? E que precisa trabalhar para que isso aí seja bem desenvolvido.
E aí o senhor cita no texto um artigo do Thomas J. Aveni, ou Aveni, não sei, que é o Must Shoot versus May Shoot. O senhor comentou há pouco sobre isso,
Exato.
né? A controvérsia desse artigo, né? Ou seja, parece
Exato.
que é algo que não é só, não é uma jabuticaba brasileira, né? Não é só tupiniquim isso
Não,
aí, né? Parece que eles lá fora
não.
também, eles também têm essa dúvida, né? E esse artigo fala sobre o quê, doutor?
Esse artigo fala da atividade policial, né? Ele é um policial, ele é da Academia de Treinamento Policial dos Estados Unidos, que desenvolve as doutrinas policiais nos Estados Unidos, né? E ele fala exatamente disso, daquela zona entre você pode atirar e você deve atirar. Né, para mostrar efetivamente o quanto o pessoal se confunde, mesmo lá fora, mesmo com quem tem um desenvolvimento maior do tema, que estuda mais e tem mais gente envolvida ali na questão, o quanto isso aí é tormentoso, tá? O quanto é complicado para a pessoa ter a certeza daquela situação. E ali ele faz uma ressalva, né, de quantas situações ocorrem de disparos efetuados, né, em serviço, que não precisariam ter ocorrido, tá? Que a pessoa estava na zona limítrofe, que a pessoa acabou utilizando um disparo limpo, um disparo justificado, né, o justified shot americano, tá? Mas que talvez não fosse necessário, tá? Que ele poderia ter sido evitado, que aquela situação poderia ter sido contornada de outra maneira, né? Mas o que também levanta a questão para o operador, que é: eu estou com a minha vida em risco. Esse ponto, né, eu acabei começando a escrever o livro O Porte de Arma, né, o Papa Alfa, que é o assunto é a coqueluche, a tara de todo mundo, né, e eu acabei emendando o Legítima Defesa, tá? Vão sair sucessivos livros, o Porte de Arma e a Legítima Defesa, que estão intimamente ligados, né? Eu começo no Porte de Arma, o 10º capítulo é sobre a reação, né? E emendo ele no segundo livro, que vai sair, tomara, em outubro, novembro, né? Porque a questão da legítima defesa, independente da gente falar do artigo 25 do Código Penal, de todos os requisitos legais da legítima defesa, é um requisito que é obrigatório, tá? Que não tem discussão e que esse aí a gente não trata, né? Não discute mesmo efetivamente, é o elemento subjetivo, que é você estar agindo entendendo que você está numa situação de legítima defesa, que você está na condição de se defender e agindo para se defender, né? Você não tem intenção de matar, você não tem intenção de ferir, você não tem intenção de machucar a pessoa. Você está agindo única e exclusivamente para se defender, se entendendo naquela situação como condição de defesa, tá? E aí o must shoot ou may shoot é exatamente isso. Porque ainda que seja uma zona cinzenta, ainda que seja discutível, ainda que depois você ainda possa parar para pensar, mas talvez eu poderia não ter atirado, naquele momento, o seu ímpeto, a sua psique era de se desenvolver, a agir para se defender. E disso aí ninguém tem como discutir, nem como questionar.
Fantástico. E é esse ponto mesmo que eu vou pegar, que é uma coisa que o senhor enfatiza no seu artigo. Eu vou pegar um pequeno trecho aqui, que é o seguinte. O senhor fala o seguinte: recomenda-se a quem pretenda portar uma arma de fogo que realize curso de treinamento específico para o saque velado, para o disparo de combate, para além de treinar os fundamentos do tiro, entre parênteses essenciais, tenha sua mentalidade de combate treinada. E é exatamente esse ponto que eu queria tocar com o senhor. A importância do treinamento para criar âncoras cognitivas no cérebro dessa pessoa. E ele fala: eu já passei por uma situação semelhante a essa em algum momento e eu reagi dessa forma. E aí talvez, e só talvez com o treinamento, a gente consiga reduzir cada vez mais essa zona cinzenta que o senhor falou, que ela sempre vai existir. Só que ela pode ser talvez um pouco maior ou um pouco maior, ou menor, a depender do treinamento da pessoa, né?
Exatamente, exatamente, né? Eu costumo brincar, eu tenho, como atirador de esportivo, né, como atirador de PSC, eu tenho vários amigos que são exímios atiradores, conhecem o armamento, são muito precisos, são muito bem ranqueados na categoria, né, que quando a gente tem condição de trazer, que não é a essência do clube aqui que eu participo, mas quando a gente tem condição de trazer cursos de combate, cursos de tiro defensivo, né, não de tiro esportivo, chega a ser engraçado ver dessas pessoas a seguinte conclusão, depois de um curso desse: olha, eu não sirvo para portar uma arma de fogo, tá? O cara, quando faz um treinamento de um tiro de combate, um treinamento com barrel plug, com arma fria, toda a condição que o cara tem que sacar para uma outra pessoa, o cara gela, o cara trava, o cara não saca. E se saca, ele sabe que ele não vai atirar. O cara sai do curso falando: olha, eu não sirvo para portar uma arma de fogo porque eu não vou atirar. Seja por motivo religioso, seja por motivo qualquer, tá? A pessoa entende que ela, mesmo tendo o domínio do armamento, mesmo tendo domínio da atividade, não serve para ele, tá? Porque ele fala: olha, se depender da minha vida, eu não vou atirar, eu não atiro em outra pessoa, mesmo que esteja correndo risco, tá? Então é fundamental que a pessoa passe por isso, porque talvez fosse uma pessoa que estivesse portando uma arma de fogo e aí sim não vai sacar, vai ter a arma tomada, vai ter a arma rendida, vai estar sujeito a uma complicação ainda muito maior. Por quê? Por desconhecer, por não se autoconhecer, por não ter conhecimento de até onde podia ir. Estou dizendo que para portar arma de fogo o cara tem que ter um instinto assassino, ou tem que sair achando que vai matar alguém. Não, mas ele não pode ter dúvida, ele não pode ter receio, ele não pode deixar que esse conhecimento ou que esse autoconhecimento se dê numa situação real de combate, né? De combate é entendido uma situação de defesa, né? De ter que atirar para se defender, tá? Isso é muito importante. A pessoa tem que fazer cursos, ela tem que se conhecer, porque eu já vi isso acontecer, e não foi uma ou duas vezes não, Aranha, tá? É comum acontecer em todos os cursos que eu fiz, e eu fiz já vários cursos de tiro de combate, né? De tiro policial, treinamento seja na instituição, seja fora, né? Acontece em todo curso de alguém virar e falar: ó, não serve para mim. Gosto de arma, gosto de atirar, mas não vou portar arma de fogo porque eu não vou usar, né?
Pelo menos ela desenvolveu essa autoconsciência, né? E essa autocrítica também, né?
Mas vale o curso. Eu fico feliz quando isso acontece. Vale o curso. Porque para aquela pessoa foi ela se, é a realização da vida dela. Ela estava se enganando, ela podia estar se prejudicando. Ela podia estar confiando, depositando a confiança dela no instrumento e não entendendo que o que precisa é ela ter condição de agir. É lógico que o instrumento tem que colaborar, é lógico que você tem que estar com bom equipamento, com bom coldre, com pelo menos um carregador reserva, com o seu EDC todo montado, né? E operacionalizável, mas se ela não tiver a mentalidade de combate, e eu volto a dizer, tá? Não estou dizendo que tem que ser um cancelador de CPF, não tem que achar que faz, que vira, que acontece, não é isso. Ela tem que saber se ela tem condição ou não de agir nesse momento. Tá? Porque senão, aí sim, a arma vai ser um problema. Aí ela vai aumentar a lenda de que a arma é usada contra o seu portador, contra o seu possuidor. Tá? Aí efetivamente, aí eu vejo o curso valer muito. Tá? Vale mais até do que para aquele que está ganhando mais um ferramental ali para a condição de desenvolvimento dele, que está somando mais um tijolinho ali no conhecimento. Tá? Essa pessoa, esse autoconhecimento que o curso deu para ela é fundamental.
Excelente, doutor. Excelente. Eu concordo com o senhor também. Eu acho que a gente conseguiu abarcar aqui praticamente todo o seu artigo, trazendo essas variáveis aí que são fundamentais. O senhor quer complementar alguma coisa, doutor, acerca desse artigo, desse tema que a gente está conversando agora?
Eu queria registrar e deixar claro que eu não estou dizendo que não precisa atirar, não é isso, tá? O que eu estou dizendo é que há situações em que você controla a situação, tá? Eu não vou falar de mim, mas eu tenho amigos, eu tenho conhecidos, tá? Que já sacaram várias vezes a arma, tá? Várias vezes fizeram saque da arma de fogo para defesa pessoal e não atiraram, tá? Dissuadiram, conseguiram controlar a situação, tá? Eu não lembro se eu cheguei a colocar a foto no artigo, né? Tem um vídeo muito bacana que rodou aí no WhatsApp. O pessoal está conversando na calçada, né? Chega uma moto, o cara saca, mete o cano ali no cara, e a moto muda de ideia, né? Acho que ia pedir informação ali, resolveu pedir em outro lugar. Tá? Ponto controlado, podia ter faturado. Pô, se eu estou numa situação que eu estou vendo que eu estou sendo atacado, né? Ele estava numa legítima defesa, ataque iminente, tá? Iminente, não tinha acontecido, mas era iminente, estava óbvio que os dois caras numa motocicleta parando ali daquele jeito, tá? Uma parada bem furtiva que eles estavam fazendo ali, era óbvio que estava numa situação, tá? Ele estava na iminência de ser agredido, tá? Não tinha começado a agressão, mas estava iminente, ponto, estava em legítima defesa, tá? Ele não atirou, tá? Ele teve condição de controlar aquela situação sem atirar, ótimo, é isso aí, tá? Não querendo dizer com isso que ele não poderia atirar, porque entendo que ali ele estava numa situação de legítima defesa, tá? E que todas as outras situações que não se controle dessa forma, você tem que atirar. Inclusive tem situações que não dá para esperar, tá? Você já viu ali, você vai agir. Não é esse o ponto, tá? A ideia do artigo era mostrar que é falácia e é lenda quando se diz que sacou tem que atirar, porque não é assim. Na verdade, quase todas as situações policiais, né, operacionais se resolve sacando o armamento, mostrando a força da ação ali, operacional e não atirando, tá? A exceção é quando há necessidade da utilização do armamento. Então era isso que queria deixar claro no artigo, porque é o tipo de lenda que atrasa, né? É o tipo de lenda que atrapalha, é o tipo de lenda que fica perpetuada e para aquelas pessoas que não têm condição de desenvolver num curso ou de desenvolver em cursos esse autoconhecimento acaba gerando uma regra, né? Quase que uma regra obrigatória de tirar e atirar. Não é por aí, não é essa a realidade.
E só para finalizar, pegando o exemplo que o senhor falou, recentemente aconteceu com um grande amigo do trabalho exatamente isso. Ele foi tomar uma cerveja num posto com a namorada, voltando de uma festa, e aí alguém, um craqueiro lá, foi tentar assaltar ele também com uma arma branca, e ele me fez a mesma coisa. Ele sacou, apresentou a arma pro vagabundo e o cara virou as costas e saiu correndo. Então resolveu o problema, botou a arma na cintura, continuou tomando cerveja, voltou para casa, são e salvo, sem problema nenhum, sem problema com a justiça, sem ter que responder nada depois, sem esquentar a cabeça, pagar advogado e tudo resolvido, né? Melhor dos mundos, melhor dos mundos.
Exato, podia, era um a menos, tá? Tava numa situação que merecia, talvez, se não largou a faca ali, que deve ter largado, né? Fosse pegar o da esquina ali da frente, né? Mas assim, não precisava, o cara virou e correu, acabou a autorização do disparo, né? Se atira, ia ter que esperar, ia ter corregedoria, ia ter inquérito policial ou inquérito policial militar, ia ter, eventualmente, que aguardar a investigação, né? Ia ter dor de cabeça, tem que contratar advogado, tá? O pessoal me pergunta, ah, mas por que que você... Cara, porque tem que contratar um advogado, você tem que estar defendido, você tem que correr atrás da sua parte, né? O Ministério Público é inimigo, né? O Ministério Público vai me denunciar. Cara, se ficar comprovado que você teve excesso ali, vai denunciar, você vai responder a processo, né? Você pode ir a júri, tá? Então tudo isso aí tem que ser sopesado, tá? Não a ponto de comprometer a análise e de comprometer a ação. Tá? Por vezes eu vejo, ah, na Tirô teve um caso de umas facadas em São Paulo, né? Não lembro se vocês, não sei se você lembra, né? O cara foi atacando, e pegou um policial também, pegou acho que três pessoas, né? Acho que foi em São Paulo aquele ataque com facas. E o cara chegou a sacar, chegou a mirar, assim, acompanhou e não atirou, né? O pessoal questionou, ah, mas não fez porque o Ministério Público denuncia, ah, não fez porque depois vai responder o processo, peraí. Então, a questão é. Você não pode se pautar pela preocupação de que se vai ter processo, se vai ter que responder, porque você vai responder. Isso vai ser investigado. Usou arma de fogo, vai ter uma investigação. Isso a pessoa não precisa se preocupar, tá? Vai ter uma investigação. Tenha um advogado, tenha um bom advogado em speed dial, porque você vai precisar, tá? Vai precisar, porque vai ter investigação na corregedoria, pode vir a ter um processo, mas isso não pode pautar a sua conduta. Não é isso que vai fazer você medir as consequências do seu ato. Você tem que se defender. Você não pode deixar que isso leve a uma hesitação que venha a gerar uma lesão ou que venha a gerar você ser vitimado. Isso não pode acontecer, tá? Não pode culpar o Ministério Público, não pode culpar a Justiça, porque isso é do jogo. O que eu dizia é. Isso é do jogo. Ser investigado é risco da profissão. Ser processado é risco da profissão. Porque se você fez emprego da sua arma de fogo, isso vai ser apurado, tá? Isso tem que ser apurado. Isso está na lei. Fez emprego da arma de fogo, tem que ser apurado, tá? Agora, você tem que estar preparado para, sabendo dessas consequências, ter consciência de quando agir e agir do jeito que tem que ser para se defender. Quando é você, é você ou ele, você tem que agir. Tá? Não é porque tem processo, ou porque vai ter processo, ou porque vai. Isso não pode fazer medir a sua. Ah, doutor, é fácil, né? Não é o senhor que vai gastar com advogado, não é o senhor que vai gastar. Não, nós vamos gastar, porque nós estamos nos dispondo a estar tá fazendo uma atividade que é uma atividade de risco. Tá? Eu tenho representação sempre na corregedoria, eu tenho que contar com o advogado sempre. Tá? Minha arma, normalmente minha arma é a caneta, tá? Mas as consequências são as mesmas, de investigação, por vezes de processo, é do jogo.
Pensa que o senhor, por ser promotor, não está acima do bem e do mal, né? Bota a culpa aí no senhor, né?
Não, não, não. Não, a gente o couro vai engrossando é porque a coisa é complicada para todo mundo.
Perfeitamente. Então, a falácia do sacou ter que atirar é uma falácia. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é treine, treine, treine. Quando você achou que treinou muito, treine mais um pouquinho para ficar bom, né?
E a hora que você achar que não está precisando mais de treino, começa de novo, porque você não entendeu nada, tá? Que aí que você não entendeu nada.
Perfeitamente. E aí a gente já emenda aqui no nosso segundo artigo que o senhor colocou, disponibilizou, né, lá no nosso InfoArmas, é que não existe, esse aqui também é polêmico pra caramba, não existe relação entre armas legais e aumento da criminalidade. Isso é uma coisa que é nadar contra a maré, é um puta de um esforço quem escreve esse tipo de texto, tem o senhor, tem o Polon, tem o Benet e tantos outros que batem nessa tecla, que precisam aí desconstruir mais esse mito, né, que um pensamento ideológico, político quer incutir na cabeça das pessoas. É aumento da venda das armas legais, obviamente, se a gente está falando de venda, né, da venda
Sim.
legal da arma, com automaticamente o paralelismo no aumento da criminalidade na população, enfim. E não tem relação alguma, né, doutor?
Não tem relação nenhuma. É engraçado, inclusive, que as construções são feitas com base nessa afirmação, sem qualquer embasamento. A pessoa simplesmente diz: aumentou o crime tal. E aumentou o número de venda de armas legais. Então ela faz uma construção com base nesses dois dados, absolutamente sem relação, e ela diz: tantas armas vendidas aumentam em X% a quantidade daquele determinado crime. Só que, Primeiro ponto, não há qualquer afirmação com relação a essa arma legal vendida ter sido empregada no crime que ela está questionando. Esse é um ponto 1. Ponto 2, não existe aranha, não existe, eu estou afirmando com 100% de certeza, caixa alta, negrito e grifado. Não existe nenhum estudo dizendo que a arma legal está sendo empregada no crime, porque não existe esse dado. Esse dado não existe no Ministério da Justiça, esse dado não existe em nenhuma Secretaria de Segurança Pública do país. Eu pesquisei. Não estou falando porque eu acho, estou falando porque eu pesquisei. Não existe esse campo de preenchimento num relatório, num boletim de ocorrência. Se a arma era legal ou se a arma era ilegal. Não existe. Se não existe, não tem como a pessoa fazer essa construção. Tá? O que existe é uma. Eles fazem uma avaliação de futurologia. Eles dizem assim: olha, venderam tantas armas e aumentou tantos crimes. Então, numa regra de três burra, se aumentar a venda de armas, aumenta o número de crimes. Eu costumo brincar com essa situação, é tão esdrúxula quanto a dizer: eu saio na rua, vejo o tempo nublado. Eu estou sem guarda-chuva, vou lá e compro um guarda-chuva. Chove naquele dia, tá? E aí eles fazem a seguinte proporção: olha, o aumento da venda de guarda-chuvas faz com que aumente a quantidade de chuva despejada. Não é isso, não tem relação. O aumento do número de crimes faz com que a pessoa se sinta insegura e ela se sentindo insegura, ela compra a arma de fogo. Tá? Só que essa arma de fogo comprada não foi empregada no crime. Então dizer que o aumento de venda de arma de fogo tem relação com o aumento de número de crimes é burrice. É simplesmente uma burrice. E quem faz essa afirmação, em qualquer texto que exista, qualquer texto, não estou falando do Brasil, qualquer texto no mundo que utilize esse tipo de argumento, ele pula dessa afirmação para as conclusões. Ele não diz como chegou nesse dado, porque esse dado não existe. Não existe relação do emprego da arma legal no, na criminalidade. Aí vem o argumento mais burro ainda, né? No sentido de que, olha, a arma de fogo pode ser roubada, ela pode ser furtada, ela pode ser desviada e empregada no crime. Tá, mas vamos lá. Essa arma de fogo, quando roubada, quando furtada, quando desviada, ela não é arma legal. Ela é uma arma ilegal utilizada para a prática de crimes. Se é uma arma ilegal utilizada na prática de crimes, acabou o argumento inicial. Houve uma ruptura no momento em que o crime foi praticado, tá? Seja do extravio da arma, comunicado ou não comunicado, seja no furto ou seja no roubo. Então não é arma legal sendo empregada para o crime. Tá? E aí, para finalizar, a cereja do bolo, né? Achar que a criminalidade nacional, que a criminalidade brasileira, se vale de armas furtadas e roubadas para a prática do delito, é desconhecer completamente a realidade criminal brasileira. Tá? Bandido não fica utilizando arma furtada, não depende da arma furtada para a prática do delito ou para se armar. Ele se arma por contrabando, ele se arma por contrabando pela fronteira seca, e aqui meu estado, Mato Grosso do Sul, é zona de passagem, infelizmente, tá? Toda a fronteira seca brasileira é utilizada para o contrabando de arma de fogo, mas não só a fronteira seca, tá? Chega por navio, chega pelo Rio de Janeiro, chega pelo Espírito Santo, chega pela costa, chega de navio. Não chega só pela fronteira seca, pelo Formiguinha ou pelo. A arma de fogo ilegal entra por onde ela quiser e por onde ela conseguir, porque é um mercado altamente lucrativo e vai ter abastecimento da criminalidade enquanto houver criminalidade, enquanto houver recurso disponível. Agora, imaginar que aumento da arma legal é que vai fomentar o crime, tá? As armas legais, elas estão registradas, mapeadas e quando são produtos de crime, de roubo, de furto, elas são identificadas. Essas armas são identificadas. Olha, desviou-se tantas armas. É só verificar quantas armas foram vendidas ano passado e quantas foram produto de furto e roubo. Tá? É tão insignificativo esse número que não dá para sustentar validamente, inteligentemente, que são essas armas que fomentam a criminalidade. Não são. Tá? Fosse assim, era só estimular todo mundo a ter livro em casa. Né? E livros iam ser furtados? Não, não é isso. Tá? Por óbvio, não é isso. Ah, é um objeto valioso, né? Como a gente falou, é um objeto que desperta interesse, lógico que é. Mas esse interesse que é despertado e até as tentativas de furto e roubo que ocorrem com relação ao armamento, que é um produto valioso e de alto interesse da criminalidade, não são as razões da prática do crime, e não é por causa disso que os bandidos estão armados. Né? Porque seria um argumento muito fácil, né? Olha, para de vender, porque com isso o bandido vai parar de ter arma. Né? Mas também não faz sentido, não é lógico, porque não é a forma de fomentar a criminalidade, não é a venda de armas legais.
E aí vem a primeira pergunta para o senhor, que é a seguinte: onde é que essas ONGs conseguem, elas fazem uma ginástica mental muito grande para poder conseguir montar essas estruturas narrativas que venda mais venda de arma legal, mais violência? A primeira pergunta é: onde é que eles tiram esses dados? Né? O senhor pode, se o senhor quiser ser deselegante, o senhor pode ser deselegante, não tem problema. E a outra pergunta, já emendando nessa aí, é a seguinte: é muito engraçado, né? Porque a grande mídia que fala em broadcast para a população inteira, ela não divulga os momentos em que o fazendeiro com a sua arma legal teve um poder de dissuasão na ameaça, que tentou pular, que tentou estuprar a filha, que tentou fazer qualquer tipo de barbaridade, né? Eles simplesmente se calam para esse tipo de estatística, né?
Na verdade, eles fazem silogismos deturpados, né? Eles partem de premissas falsas para fazer a construção daquilo que leva a uma conclusão que era que eles gostariam, né? E constroem uma narrativa que acaba seduzindo. Porque é um argumento fácil, na forma com que construído, equivocadamente, e que acaba convencendo a pessoa desatenta. Tá? Então, o maior exemplo, tem várias ONGs que se utilizam de um dado, de uma pesquisa, de uma CPI específica no Rio de Janeiro, que pegou uma amostragem de um universo absolutamente reduzido de armas, de um determinado momento, de um corte epistêmico que eles fizeram ali para caber no que eles querem, tá? Então eles fazem um corte de um X número de armas, e desse X número de armas especificamente pensado, um tanto de armas foi desviada. Aí eles geram um número de 30, 40% das armas obtidas legalmente como sendo desviadas e indo parar na mão da população, da criminalidade, tá? Quando, na verdade, se eles fizessem o número exato, o cálculo correto dentro do universo completo de armas e universo completo de desvios dessas armas legais, né, esses 30, 40% cairiam para 0,032%. Então fica tão insignificativo que em qualquer cálculo aritmético ou em qualquer ciência ou modalidade de pesquisa, ele seria desconsiderado. Tá? Ele seria desconsiderado. Mas eles fazem aquela construção, aquele corte daquela maneira para dizer, olha, 20% das armas adquiridas legalmente vão para na mão de criminosos. Tá? Parte dessa premissa equivocada para dizer, olha, se a gente encerrar a venda de armas, a gente diminui enormemente a quantidade de armas que chega às mãos dos criminosos. Tá? É essa construção que é feita, a partir de um pensamento de um momento específico, maldosamente colocado, para gerar um número absurdo. E aí os números são todos baseados nisso. Quando não fazem isso, eles fazem a futurologia que eu disse, dizendo, artigos americanos, tá? Grandes autores americanos se baseiam nessa metodologia. Olha, se tantos por cento de armas foram vendidas a mais no ano passado e tantos por cento de crimes com armas foram praticados no ano passado, a gente tem um ponto que é 10 armas a mais dá tantos por cento de crimes a mais. Tá, mas espera aí. Não foi feito no estudo e nunca é feito no estudo, isso eu estou dizendo, Aranha, porque eu estou pesquisando todas as denúncias de crimes dolosos contra a vida, de júri, eu sou promotor do júri, né? Eu estou pesquisando aqui no estado de Mato Grosso do Sul, primeiro, para fazer, eu estou ensinando o robô a fazer a pesquisa, e eu vou ampliar a pesquisa, porque agora os processos todos são digitais, a gente tem acesso aos bancos de dados, a pesquisa vai ser feita pelo robô, ninguém vai precisar mexer, né? Ensinando ele ali a fazer a pesquisa, ele vai ler em qualquer banco de dados de qualquer tribunal de justiça do país, tá? O número de crimes dolosos contra a vida praticados com armas registradas, com armas legais. Tá? Eu estou fazendo a pesquisa dos últimos 5 anos aqui do meu estado. Até agora, o número de armas legais utilizados é zero. Zero. Eu tenho 17 anos como promotor de justiça. Eu tenho mais de 300 e 370 júris. 382 eu fiz a semana passada. 382 júris na carreira. Tá? Já passaram por mim mais de 2.500 inquéritos. Tá? Eu não fiz um júri de arma legal até hoje na minha carreira. Pergunto para juízes e promotores mais experientes com mais tempo de carreira, eles não se recordam de ter visto um caso praticado, um crime praticado com arma legal. Tá? No ano de 2018, 2019, tá? Na capital foram 200 homicídios, todos com armas frias. Todos com armas frias. Tá? A realidade é essa. Nós temos uma realidade hoje no Brasil, e é o mais curioso quando esse tipo de argumento é utilizado, que mais armas legais, mais crimes são praticados com arma de fogo, tá? Que de cada 100 homicídios, 9, de cada 100 homicídios, 9 homicídios têm autoria descoberta. A regra, a média brasileira é de 9% dos homicídios terem autoria desvendada. Desses que têm autoria desvendada, tá? Desses 9, tá? Apenas 2 vão levar à condenação. 2 de 100 homicídios. Essa pesquisa é uma pesquisa do Tribunal de Justiça, do juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tá? 2 homicídios em regra no país geram condenação. Tá? Se a gente está trabalhando com um universo de 91 crimes que sequer a autoria é descoberta, como é que alguém pode falar que esse crime foi praticado com arma legal? É muito achismo, é muita futurologia, Aranha, é muito desconhecimento. Tá? Quando as armas são apreendidas, em regra, as armas frias são raspadas com numeração suprimida, não permitem a verificação de origem, nem sequer para dizer que foi uma arma legal que foi furtada ou roubada. O que nós temos de dados com relação a essas armas é, em regra, que essas armas são registradas pelo seu proprietário como tendo sido furtadas ou roubadas. Sequer recuperação desse armamento, por regra, a gente tem. Tá? É exceção conseguir recuperar um armamento. Porque a primeira coisa que o PEBA faz é vai lá e suprime a numeração. Tá? Raspa, faz o tratamento químico, faz alguma coisa ali para diminuir, dificultar a identificação desse armamento. Tá? Então dizer, essa é uma correlação que não existe. É uma forçação de barra, é uma construção ideológica com base num silogismo completamente deturpado que diz que um dado aumentado e o outro dado aumentado tem relação quando eles não estão correlacionados. Eu não vi, e não existe, eu estou dizendo que eu não vi porque não existe, nenhum estudo mostrando essa arma legal tendo praticado um crime, porque essa arma legal não vai para a prática de crime. O que eles correlacionam são dados absolutamente distintos. É a mesma coisa que você dizer, aumentou o número de crime, de acidentes de trânsito na cidade e aumentou a venda de determinado carro. Tá? Aí você diz, cada carro daquele que é vendido aumenta um acidente. Peraí, mas você não mostrou para mim, não tem o cálculo, de quantos carros desse que você está consultando, né, foram envolvidos no acidente. Se você não tem esse dado, você não pode falar que aumento de venda daquele carro aumentou o número de acidentes. Porque são dados completamente não relacionados. São dados que nada tem a ver um com o outro. Dizer que um aumentou e o outro aumentou e fazer um paralelo, não, você está fazendo uma ponte onde não tem ponte. Né? Ou você me pesquisa que aquele veículo foi envolvido naquele acidente, ou você não pode fazer isso. E é exatamente isso que quem produz esse tipo de estudo faz. Ele não mostra a correlação, ele não mostra aquela arma vendida, não é feito um rastreio daquela arma como sendo utilizada na prática do delito. Ponto. Então falhou o argumento. Né? É mais uma falácia, mais uma lenda com relação à arma de fogo.
E o senhor que tem experiência já, colocar o aspecto subjetivo no objeto, né, é até estranho, porque quem quer matar, né, quem quer dolosamente matar alguém, vai usar qualquer tipo de ferramenta, ou a que tiver mais fácil para ele naquele momento, enfim, o senhor tem experiência quanto a isso, e não necessariamente é arma de fogo, né?
Alguns estados americanos, eles têm algumas políticas de atraso na entrega do armamento. Né? Tem estados que entregam com 3 dias, tem estados que entregam com 5 dias, porque diz que se a pessoa tiver, o que está por trás disso é, se a pessoa tiver intenção, ou tiver nervosa, ou se ela tiver num momento ali de destempero e quiser empregar aquela arma, que aqueles dias talvez façam arrefecer aquela maldade que se criou nela. Aqui no Brasil isso é do sistema. Ninguém compra arma do dia para a noite, ninguém compra arma com 3 dias ou com 5 dias. Tá? Se você tiver sorte, uma autorização de compra demora de 30 dias a 8 meses. Então, se você tinha vontade de praticar um crime com aquela arma, filho, você não vai. Tá? Não vai, você vai fazer qualquer outra coisa que não praticar um crime com aquela arma. Não faz sentido. A nossa burocracia impede que a pessoa de cabeça quente vá fazer alguma coisa com aquele armamento. Tá? Depois, a quantidade de documentos, a quantidade de burocracia, a quantidade de trâmites legais que você vai ter que fazer para registrar aquilo ali, acaba com qualquer vontade de fazer qualquer tipo de crime. O que mais que você pode tentar fazer é xingar o órgão de fiscalização que está envolvido no registro dessa arma, seja a polícia, seja o exército, tá? Ou praticar um crime contra você mesmo, né? Porque você vai entrar numa depressão tão profunda que você vai, estou brincando para dizer, não é essa a realidade, não faz sentido, tá? Aranha, eu já fiz júri com panelada, eu já fiz júri com pedrada, eu já fiz júri com enxada, com facão, com machado, faca, não vou nem dizer, né? Eu já fiz júri com corda, eu já fiz júri com sisal, eu já fiz júri com o que você pode imaginar. O cara, quando quer matar, ele mata. Ah, a arma facilita, a arma de fogo facilita, a arma de fogo estimula. Não, a maldade do cara vai fazer com que ele o que tem na mão, ou o que tem à disposição, ou o que ele não tem na mão usando as próprias mãos, tá? Ele vai lá e vai matar ou vai tentar matar. Eu já fiz júri de preso por receber a notícia da visita íntima de que não mais iria lá, de matar e tentar matar com o cadarço do tênis, tá? Com a fronha do travesseiro, tá? Com a própria cortina ali que eles fazem para separar os biombos ali da visita íntima, você sabe, né, como é que funciona. Tá? Não é isso que impede. Não precisa usar o chucho, não precisa usar a faca artesanal, não precisa nada disso. Quando o cara está com a maldade, quando a pessoa está com a maldade, ele vai fazer independente do instrumento. Tá? É independente do instrumento. E aí, trazer a culpa para a arma de fogo, tá? É de uma debilidade tão grande, é um argumento tão pífio, tá? Olha a quantidade de armas que estão na mão dos atiradores, olha a quantidade de armas que estão na mão dos colecionadores, olha a quantidade de armas que estão na mão dos caçadores, que nunca mataram uma pessoa, que nunca se envolveram na prática de um crime. Tá? Simples assim. Ah, mas teve um lá que utilizou. Tá, aquele um lá que utilizou é exceção. Tá? É exceção, é o que faz a regra. Toda regra tem exceção, não é? É isso. Não é argumento, isso não reforça argumento, isso não é construção lógica e válida para questionar o instrumento. Tá? Eu estou com algumas aqui em volta de mim aqui que não praticaram crime nenhum. Tá? E não têm pretensão, elas não têm pretensão nenhuma de praticar crime nenhum. Tá? É tão risível o argumento, só que o argumento é tão repetido e ele vem sendo reforçado há tanto tempo que é uma lenda que vira verdade absoluta, porque ela veio sendo repetida, repetida, repetida e replicada e trabalhada. E aí, quando você coloca ali a questão da atuação, quando a gente tem uma divulgação pela mídia de uma ação policial, polícia mata estudante, polícia mata trabalhador, polícia mata pai de família, tá? E aí vem a família, e aí vem todo mundo dizer que o cara era bom, que era não sei o que e tal. Quando é o contrário, é suspeito atira em morador. Suspeito atira em uma pessoa que reagiu ao assalto. Reagiu ao assalto. Veja bem, o cidadão que por um lapso, por um reflexo, escapa o pé do acelerador, que toca o carro, que tenta correr, que não quer entregar o celular que ele acabou de comprar em 12 prestações e não pagou a primeira, que não quer entregar, ele reagiu ao assalto. Essa construção, essa ideologia por trás dessa construção é que faz com que argumentos como esse, de que tantas armas legais a mais vendidas geram X números de crimes violentos praticados, acabem sendo palatáveis e aceitos. Porque essa construção, isso aí é reforçado e batido tanto na nossa psique que aquilo entra como verdade. A gente não contesta, a gente perdeu a força para vê o quão gritante é o equívoco na construção. O silogismo é tão deturpado, mas nós estamos tão cegos com relação ao assunto, porque a verdade absoluta é que arma é sinônimo de crime, e quem tem arma é criminoso ou é bandido, que qualquer situação que foge dessa máxima nos é estranha. Aí quando você fala, peraí, mas o Campeonato Brasileiro esse final de semana teve 400 inscritos. Eram 400 cidadãos de bem, trabalhadores, que gastaram, que se dedicaram, que se desenvolveram com relação a um esporte e estavam ali disputando uma atividade esportiva. Não, isso aí não vale. Tá? O quanto de pessoas que estão envolvidas na atividade, a quantidade de lojas, a quantidade de fábricas, a quantidade de trabalhadores que estão envolvidos no assunto armas, munições, treinamento, difusão de conhecimento. Não, o que vale é o policial matou o trabalhador, né, e o suspeito atirou em quem reagiu ao assalto. Né? É isso que complica. Daí você me pergunta, da onde que surge esse tipo de estudo? Dessa ideologia, dessa construção que vem sendo batida há 30 anos aqui no Brasil. E que não é só uma realidade nossa, não, Aranha. Sabe? Isso não é uma agrura que só o brasileiro passa, não. Os Estados Unidos, que tem uma segunda emenda, que tem uma previsão constitucional com relação à arma, que tem uma política com relação à arma, que tem uma cultura com relação à arma diferenciada da brasileira, tá sofrendo isso aí lá. Com um alargamento da interpretação com relação à aplicação da segunda emenda, com apenas 20 estados dos 50 com o constitutional carry, tá? Com o porte mais livre, que não é um porte restrito, é um porte mais livre, tá? Com apenas 11 estados efetivamente com o constitutional carry efetivado, nos outros o cara pode portar se for em determinadas condições, se for determinada arma, se for em determinados contextos, mesmo nos outros 9 que tem também a previsão mais alargada. Nos outros tem estados que inclusive não tem porte, tá? O porte é excepcional como é aqui no Brasil, tá? E são um país que tem uma previsão constitucional do tema, não é uma previsão legal proibitiva como a nossa, né? É baseada em regulamentos que anoitecem e não amanhecem.
São concessões, né? Aqui no Brasil, né? São concessões ao acesso às armas, né?
Concessões absolutamente restritivas, absolutamente burocráticas, né? E por vezes impeditivas. Eu chego à conclusão hoje de que o regulamento, na forma com que é colocado, é para forçar a pessoa a sair. Tá? Eu, no tempo em que eu atiro e no tempo que eu me dedico aqui à atividade, eu já me peguei várias vezes me perguntando por que que eu insisto. Né? Hoje na live o pessoal estava brincando lá. Ô, você tem insumo? Você quer trocar para uma caminhonete? Você quer trocar para uma fazenda, né, cheia de gado? Né? Porque a restrição está do tamanho, a restrição está tão forte. Que chega a se pensar. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, na época que o Walmart vendia armas e munições, e eu fiquei passeando, enquanto minha esposa passeava no restante do estabelecimento, eu ficava ali nas gôndolas da caça e pesca, né? E ia, voltava e perguntei se podia tirar foto, e tirava foto, mandava para os amigos para fazer vontade e tal, ao ponto de um vendedor, um senhorzinho, virou para mim e falou assim: escuta, o que que você vai levar? Falei: não, sou turista, né? Estou aqui passeando e tal. Como é que faz para comprar? Ele falou: aqui, eu estava na Virgínia, né, ali próximo de Washington DC. Ele falou: aqui você apresenta a carteira de habilitação, né? Tendo mais de 18 anos, você pode comprar arma e munição. Você só não sai com a arma e munição no carrinho. Você sai com a arma primeiro, deixa no seu carro, volta, pega a munição e leva. Ou vice-versa. Tá? Junto no carrinho você não pode pôr a arma e a munição. Falei: e quanto que eu posso comprar? Ele falou: o que tiver. Né? Isso era antes da restrição que eles estão passando também lá, né?
Salvo engano, o caso do Walmart, ele teve um reflexo daquele documentário do Michael Moore, Tiros em Columbine. Inclusive, até no documentário, ele entra no Walmart com os garotos baleados, né, do caso. E aí, depois, o Walmart teve um informativo geral que eles parariam de vender armas, munições, etc., né?
E eles tiveram também aquele atentado no estacionamento, não foi no Walmart, foi um aluguel do estacionamento do Walmart, né? e numa festa mexicana lá, e eles tiveram um atentado muito forte lá. Teve uma ação pesada contra o Walmart, em retaliação, acabou optando por não estar vendendo mais, né? Não sei como é que está hoje, mas à época não vendia. E esse vendedor pegou e falou assim, quando eu perguntei se eu podia levar tudo que ele tivesse em estoque, ele falou, mas por que que você vai fazer isso? Volta amanhã e compra mais, né? Volta amanhã e compra mais. Você não precisa comprar um estoque
Ele não
todo que eu tenho
entendeu a
aqui, porque amanhã
pergunta,
vai
né?
ter. Não, aí eu falei, ó, lá no Brasil funciona assim, expliquei mais ou menos, né? O exército fiscaliza, você tem limite, você não pode comprar desse jeito e tal. E expliquei por cima, assim, para ele, o senhorzinho, vendedor do Walmart, virou para mim e falou assim: escuta, mas por que que vocês atiram lá? Como quem diz? Assim, não dá, né? Não dá
Vocês estão
para.
perdendo tempo com isso, porque não faz sentido isso aí, né?
E aí, para eu explicar para ele que é vício em pólvora, né? É complicado, realmente, logicamente, né, não faz sentido, né, a gente sustentar e continuar na atividade, né, é mais ou menos por aí.
Agora, Lara, deixa eu te fazer uma pergunta. Não está explícito no seu texto, mas a gente consegue inferir de forma muito tranquila sobre o que você escreveu aqui. Quando argumentam o seguinte: o brasileiro não tem cultura para ter arma, não tem educação para ter arma.
Isso é de uma estupidez, né? Isso é de uma ofensa ao brasileiro, né? É um desconhecimento da história, né? Até outro dia não era, era uma contravenção, era uma mera contravenção, tá? Então o pessoal, todo mundo tinha arma, né? O pessoal tinha arma em casa, o pessoal andava com a arma no carro, né? Era uma mera contravenção, né? Não tinha essa loucura, essa sana doida que se tem hoje com relação à arma de fogo. Tá? Então, com isso não se quer dizer, né? Com isso não se quer sustentar que todo mundo gostava de arma de fogo. Não é isso, tá? As pessoas que tinham interesse, que achavam necessário, tinham um acesso muito mais tranquilo com relação à arma de fogo e lidavam com isso muito mais tranquilamente, né? No livro Papa Alfa aqui eu falo, eu dei o meu primeiro tiro com 3 anos. Eu tenho a foto, deu no braço do meu pai ajoelhado, eu nos braços dele ali, um 32, um Smith Wesson .32 da minha mãe, né? E eu dando um tiro. Tá? Lógico, meu pai ajudando a puxar o gatilho e tal. Eu não fiz isso com meu filho. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo para fazer nem nada disso. Mas era uma outra realidade, era uma outra. Tenho 43 anos, né? Há 40 anos isso aí é uma outra situação, tá? Dizer que isso não é da cultura do brasileiro, não. Se transformou a cultura para um desarmamentismo, né, em razão dessa construção que foi feita nos últimos 30 anos, tá? Dizer que o brasileiro não tem cultura, que o brasileiro é esquentado ou que vai virar bang bang, só vê a quantidade de armas que foram vendidas a partir de 2019 e que essa realidade não aconteceu. Por mais que se quisesse descrever, ou por mais que se quisesse construir alguma coisa nesse sentido, não foi o que aconteceu, não é o que a gente viu, tá? Porque o cidadão de bem que tem que passar por tudo que tem que passar para ter acesso ao armamento, não vai se meter a praticar crime com isso aí, porque ele sabe que tem 50 registros dele com relação a onde ele está, a arma dele e o que que ele está fazendo, tá? Quem vai praticar, e eu falei, eu já fiz júri de panelada, eu já fiz júri de pedrada, eu já fiz júri de nego sentar no balcão, pedir uma marca de cerveja, o nego servir outra, ele vai lá e racha a cabeça do cara com uma pedra que estava cobrindo a lona da mesa de sinuca. Tá, não usou nem a garrafa, não usou nem o que tinha de instrumental ali, esperou o cara passar e rachou com o bloco de concreto que tinha segurando a lona da mesa de sinuca, tá? Agora, dizer que esse cara vai estar armado, esse cara não vai estar armado, esse cara já não ia passar no psicotécnico. Esse cara já tem um alto grau de agressividade que impede ele passar do psicotécnico. Uma baixa autoestima para se dispor a estar brigando por causa de marca de cerveja servida no boteco, tá? Esse cara não passa no psicotécnico, esse cara não consegue comprar uma arma de fogo, né? Agora, isso levar a uma construção de que o brasileiro não tem cultura para estar armado, é demais, é querer ofender. Eu acho que até quem é desarmamentista não devia ficar tranquilo com o nível de argumentação nessa torrada, sabe?
E o senhor, que é membro do Estado, o senhor é promotor de justiça, quando argumentam para o senhor o seguinte: o único ente do Estado, enfim, são os policiais que devem estar armados, porque é o Estado que garante a segurança da população. O que o senhor tem a dizer com isso aí? Se eu for assaltado aqui na frente da minha casa e eu acionar o Estado por insegurança, eu vou ganhar essa causa, doutor?
Não vai, o Estado está para fazer a segurança pública, o Estado está para fazer o papel dele, entregar dentro das condições, mas o Estado jamais vai poder fazer a segurança de todos os cidadãos 24 horas, né? E com isso eu não estou querendo dizer que as pessoas têm que estar armadas, eu não quero que as pessoas comprem arma de fogo, não quero levar ninguém a virar atirador, não é isso. As pessoas que têm necessidade, que têm condição, e que se dispõem, elas têm que poder. A questão é que elas têm que poder. O igualador de forças por excelência é a arma de fogo. Não tem como fazer a possibilidade de enfrentamento sem equalizar forças, tá? O bandido vem porque ele tem a intenção, porque ele tem a maldade, porque ele tem a disposição, porque ele estudou ou porque é um crime de oportunidade, mas ele vem preparado. O cidadão tem que ter condições que não apenas ligar um 190, que no melhor das hipóteses leva 6, 7, 10 minutos para um atendimento rápido. Quando é atendido e quando consegue completar a ligação, tá? Quando a central 190 está funcionando, que isso aí é tempo demais, isso aí pode significar vida ou morte para aquela situação. Aquela pessoa tem que ter condição de poder estar se defendendo, se ela tiver condição, se ela tiver treinamento, se ela tiver preparada, se ela achar necessário, né? Mas isso não tem que ser problema do Estado, isso é problema de segurança particular. A minha segurança pessoal, Aranha, nada tem a ver com segurança pública. Quando se confunde, o artigo é muito nesse sentido, tá? Quando se confunde segurança pública com segurança pessoal, o pessoal perdeu a linha. O argumento foge completamente do padrão. Porque segurança pública, quem faz é o Estado. Minha segurança pessoal, quem faz sou eu. Quem faz sou eu. Eu posso fazer, eu posso optar por não fazer, eu posso optar por ser vítima, eu posso optar por ser cordeiro, eu posso optar por dar a outra face, tudo isso aí eu posso fazer, tá? Agora, não pode ser tolhida a minha possibilidade de ao menos tentar. De ao menos tentar me defender, defender minha família e defender o que me é mais caro, tá? Por quê? O mero ligar 190, porque eu vou ligar também. A hora que o cara tiver caído aqui, eu vou ligar. A hora que eu tiver resolvido, eu vou ligar. Eu vou ligar o 190. Vou continuar precisando da segurança pública. Um fato foi praticado, uma arma foi utilizada, disparos foram realizados. Eu vou precisar de segurança pública. Mas ali eu já fiz a minha defesa. Ali eu já fiz a minha defesa pessoal, da minha família, dos meus entes queridos, do que me é mais caro. Isso não pode ser negado. E a única forma de se garantir isso, porque é direito natural, o direito à legítima defesa é direito natural. Isso aí não é questão de discutir o Código Penal, o artigo 25, nem nada disso. É direito natural. Eu tenho o direito de me defender. O cômodo dos dissensos, que é o aceitar, o dar outra cara, o virar, dar outra face, virar o rosto, tá? Isso aí não é exigido na lei. A lei garante a possibilidade da pessoa de, querendo, se defender. E para isso acontecer, eu tenho que garantir meios eficientes para a realização desse ato. Tá? E o equalizador de forças por excelência é a arma de fogo, não tem outra coisa, não tem outro meio. Ah, o cara é exímio lutador, ah, o cara é exímio. Cara, pode ser o que for, o que equaliza a força é a arma de fogo. Pode estar em inferioridade numérica, ele pode estar em inferioridade de armas, mas ele estando com uma arma, ele tem condição de equalizar. Tá? E é a condição que tem que ter. E para isso acontecer, tem que se garantir o acesso à arma de fogo. Tá? E isso aí não é cultural, isso é natural. E seja de qualquer povo, seja de qualquer nação, seja de quem for, tá? Não vou entrar em aspecto religioso por absoluto, tá? Mas a questão é, seja quem for, e aí falar que não tem cultura é ofender até quem é desarmamentista, tá? Porque muitos dos desarmamentistas ou andam com segurança armada, tá? Ou têm as suas armas de fogo, né? Para falar, até papagaio fala, né? Como diz o ditado, né? Mas na hora do vamos ver, a hora que a água bate na bunda, como o povo fala, né? O cara se vale da arma de fogo.
É isso, doutor Lara. O Polon fala justamente sobre isso, né? Não é sobre armas de fogo, é sobre liberdade, né? E que bate-papo fantástico. A gente já está aqui mais de uma hora conversando. Uma aula.
Eu falei para você que eu falo
Não,
muito.
nossa, excelente. A gente vai ter que marcar um novo aqui, porque realmente foi sensacional. Agora me diz o seguinte: onde o senhor vai estar no final desse mês? Onde é que o senhor vai estar? Com dois eventos, duas palestras.
18, 19 e 20, nós vamos estar na Shot Fair em Joinville, né? No dia 19, nós temos a nossa clínica de porte de arma e legítima defesa armada. Essa é uma clínica que vai ser gratuita, tá? só tem a limitação do espaço, né? Tem a limitação de número de participantes, então vai ser por ordem de chegada. Eu peço para o pessoal estar tá chegando um pouco antes, estar tá encostando lá para a gente conversar. O cachê dessa clínica foi doado para a APAE de Joinville, tá? Eu fiz questão de fazer essa gentileza aí e de estar tá contribuindo com a APAE de Joinville nesse evento. Tá? E no dia seguinte, no sábado, nós temos a clínica do Beabá da Recarga. Nós vamos estar tá falando para o básico ao avançado, macetes, dicas, o que utilizar, o que fazer, né? O que nós estamos fazendo não é verdade absoluta, mas é o que nós estamos fazendo que está funcionando, que serve para os amigos, que vai ajudar. Tá? E para essa clínica, vou estar te anunciando aqui para o pessoal do podcast, para essa clínica nós conseguimos o sorteio de uma prensa Li. Tipo C, vai ser sorteada entre os participantes. Quem estiver participando dessa clínica vai concorrer a uma prensa, lógico, por se tratar de um produto controlado pelo Exército, vai ter que tirar a documentação, vai ter que ter autorização de compra, e com a documentação toda por conta do ganhador, a Recarga Clube vai estar disponibilizando uma prensa para esse sortudo. Vamos estar lá nesse final de semana, em Joinville, na maior feira para o público civil, que vai ser a Shot Fair, que oxalá se torne a nossa Shot Show aqui brasileira.
É isso aí, então recapitulando, dia 20, na sexta-feira, às 16h30, uma palestra Porte de Arma e Legítima Defesa Armada, Legislação, Limites, Como Proceder e Consequências, inscrições gratuitas, e
Isso.
no dia 21, às 16 horas, o Beabá da Recarga, esse aí no valor baratíssimo, R$ 150, paga e vê tudo sobre a questão da recarga. Você que não. Eu não manjo nada de recarga, vai lá no Beabá da Recarga que você vai aprender.
Se já manjar da recarga, vai lá que a gente vai passar umas dicas para ficar mais fera, para ficar mais craque e para conhecer alguma coisa que a gente está fazendo diferente ali, um equipamento diferente, um instrumento, uma ferramenta diferenciada que nós estamos usando.
Excelente. E dentro do nosso portal do InfoArmas já tem também o curso de recargas do Beabá do Tiro, um módulo com 6 ou 7 vídeos já aqui disponíveis, fora as lives exclusivas e fora o conteúdo que tem lá em texto também, né?
E já tem mais material para tá subindo. Já vou deixar para o pessoal aí o meu pedido de desculpas. No último mês eu não consegui mandar os vídeos, eu não consegui subir. Eu estou com bastante material gravado. Eu estava com problema na máquina aqui, já troquei o computador para fazer edição, porque eu gravo, eu produzo, eu faço a edição. Aqui a gente cobra o escanteio, corre para cabecear e ainda tem que defender, né? No mês passado deu uma atrasada ali no meus vídeos, tá? Eu tô com mais vídeos de recarga, tá? A lubrificação da Dilon, tá? A instalação e montagem da Dilon 750, tá? Tá tudo gravado, agora eu só tô editando para subir para a plataforma. E nós estamos também com uma série agora sobre o IPSC. A gente estava com uma série sobre Die Fire. Agora, além da série sobre treinamento em seco, nós vamos estar subindo também as categorias, a explicação da modalidade. Né? Nós estamos com outra série também agora do IPSC. Já começamos, já upamos a semana passada a explicação sobre o revólver, né? Sobre a categoria revólver. Agora a gente vai fazer a da Production, a gente vai fazer a da Production Optics. Vai ter bastante material exclusivo e esse material é exclusivo da comunidade InfoArmas.
E além disso, o senhor também pode fazer o jabá do senhor aqui no beabadotiro.com.br, né? Que é um site do senhor também sobre a questão do tiro. Tem o canal do YouTube também. Fala um pouquinho do canal do YouTube aí, doutor Lara.
Nós temos na verdade, o Beabá do Tiro nasceu ali com um procedimento de recarga que eu estava fazendo. Mandei para uns amigos pelo WhatsApp, eles falaram: pô, ficou legal isso aqui, ninguém faz isso aqui. Seria bacana se você disponibilizasse esse vídeo, né? Mas vai se perder, pô, tá aqui no WhatsApp, né? Vai se perder, por que você não cria um canal? E na brincadeira saiu o Beabá do Tiro, que acabou ganhando força, ganhando corpo. Tem uma página no Instagram também, né? A gente tem o site, o beabadotiro.com.br, e agora nós estamos disponibilizando, que é bem beabá mesmo, um curso de manuseio e segurança, tá? Um curso que foi gravado aqui no Clube em Três Lagoas, que foi feito para esposas de atiradores, né? Que têm interesse, que têm vontade, que têm acesso ao armamento, né? O moleque gritando aqui. Que tem acesso ao armamento, que pode ter acesso ao armamento em casa, e esse pessoal pedia, às vezes, uma informação, pedia uma dica, pedia uma ideia, uma noção de como está agindo, caso encontrasse o armamento, e a gente desenvolveu um curso que serve tanto para quem já tem arma, para quem está querendo adquirir a primeira arma, como também para aquela pessoa que tem a arma, que já fez curso, mas por vezes o curso não consegue nivelar o que não tem conhecimento daquele que tem um pouco de conhecimento. Por vezes você vai fazer um curso de saque velado. Cara, o instrutor já parte, que você já atira, que você já sabe sacar, né? Vai dar técnicas específicas daquele módulo de curso, né? E para não atrasar a turma, ele não pode diminuir muito o nível nem elevar demais. Ele tem que manter aquela linha que às vezes não alcança as regras de segurança, as regras básicas de manuseio. Então nós estamos disponibilizando, já disponibilizando a primeira aula gratuita para o pessoal, né? Tá no site do beabadotiro.com.br, né? E vamos estar lançando o curso aí para o pessoal, para quem está adquirindo a primeira arma, para o entusiasta que quer saber como é que funciona, né? E para aquele atirador que já tem frequência, já tem manuseio, já tem um treinamento, mas que talvez não tenha se atentado para os conceitos, se atentado para as regras específicas, né? Da forma como que nós estamos colocando ali, né? Estamos lançando esse mês também.
Excelente. O dia do senhor tem 24 horas, é isso mesmo ou não?
E tem esse mês, esse ano, para você ter uma ideia, já foram 32 plenários, já foram 32 júris. A gente tenta fazer, é que na verdade essa parte aí é prazer, né? Essa parte aí a gente faz por tratar de um assunto que nos dá muito prazer, que nos é muito caro, que é o tiro, né? Que é o esporte, que é a atividade, que é o comportamento, né? Essa parte aí a gente não vê nem a hora passar, ó. Já estamos falando muito mais de uma hora que a gente tinha combinado, né? E se deixasse, falava ainda
Vai embora.
mais.
Doutor Lara, é isso aí. Quando a gente faz o que gosta, exatamente, faz com prazer. Eu queria agradecer o senhor, por ter aceitado o convite imediatamente, por trazer tanto tema relevante, com conhecimento gigantesco. A gente vai gravar, a gente sempre fala isso, mas é verdade, a gente sempre vai gravar novos bate-papos, novos temas, né, no futuro. Muitíssimo obrigado. Desejar ao senhor aí um ótimo Dia dos Pais também. Falar para quem não tem ainda o acesso da comunidade InfoArmas, presenteie o seu pai com acesso da comunidade InfoArmas, tem muito material lá, irrestrito, né? Não tem censura do que está lá dentro, né? O Jorge criou uma plataforma exclusiva para poder disponibilizar esse conteúdo de forma irrestrita, né? Sem as big techs aí cortando o acesso a cada dia mais, restringindo cada vez mais esses acessos. Agradecer ao senhor por o senhor fazer as considerações finais, mas da minha parte foi um prazer, muitíssimo obrigado. Nós não tínhamos ainda nos falado assim, né? A gente está ali no Instagram da comunidade, no WhatsApp da comunidade, mas para mim foi um privilégio, muitíssimo obrigado, tá?
A gente só tinha contato ali no grupo e no grupo de balística, né? Foi um prazer, Aranha. Eu estou sempre à disposição. Tem que tomar cuidado lá, que a hora que vocês pedem alguma coisa, eu sou guloso, eu fico querendo, entrando, pedindo, fazendo, né? Mas a hora que precisar, eu estou à disposição, pode contar comigo. Para mim é um prazer sempre estar conversando sobre isso aí, estar aprendendo e estar podendo conversar com o pessoal. A minha ideia é tentar romper o preconceito, diminuir um pouco desses 30 anos que foram trabalhados contra a atividade. Para mim é uma atividade como outra qualquer, um esporte como outro qualquer. Tem quem gosta de vôlei, tem quem gosta de basquete, tem quem gosta de atirar, né? Tem quem é pacifista e acha que se resolve de qualquer maneira, e tem gente como eu que tem 40 ameaças registradas na vida. Então, que precisa de outras coisas que talvez cantar We Are the World, né? Precisa ter outro tipo de atitude, outro tipo de comportamento, muito menos do que por opção, mas por necessidade, né? E se respeitar as intenções, respeitar as vontades e respeitar as opções, né? Quem gosta de basquete, vai comprar uma bola de basquete. Quem gosta de atirar, vá queimar pólvora. E quem precisa andar armado, faça o que tem que fazer para sobreviver, né? Cada um no seu quadrado, respeitando e a liberdade do outro, a vontade do outro, né? É um prazer, foi um prazer. O que você precisar, nós estamos aqui à disposição, pode contar comigo sempre, né? E um abraço para o pessoal, lembrando que a gente está lá na comunidade. O valor, e o pessoal precisa ficar entender isso aí, o valor da assinatura mensalidade é todo revertido na produção de conteúdo, tá? Então, ali o nosso assinante escolhe o que ele quer, como ele quer, a gente vai lá e corre atrás de produzir.
É isso aí, www.infoarmas.com.br. Muitíssimo obrigado você, caro ouvinte, que ficou conosco até agora. E até o próximo programa e um ótimo Dia dos Pais aí para você que é pai.